Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde. Como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. 2014, um desafio, dois criadores, um jogo por mês cada. Isso resume a proposta do projeto Versus, um desafio para a dupla de criadores de jogos analógicos, Rafael Rocha, participante do RPG Gênesis de 2011 e do Game Chef de 2013, e Encho Chagas, criador do jogo Pulse, campeão mundial do Game Chef 2013. Conversamos agora então com o game designer, integrante do coletivo Capital dos Jogos e membro da editora Secular Games e um dos criadores e disputantes aí, concorrentes do projeto Versus, o Rafael Rocha. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Rafael, explica pra gente como que funciona o projeto Versus aí, como que ele funciona.
Bom, na verdade, o Encho até já foi entrevistado aqui com vocês, né? O Encho Chagas.
Exatamente.
Aqui em BH tem, há uns 2-3 anos, tem surgido uma cena muito interessante de criadores de jogos analógicos, né? Jogos não digitais, que a gente chama de jogos narrativos. São tanto jogos de tabuleiro como jogos de RPG, e essas pessoas têm produzido bastante nos últimos anos. E no final do ano passado, eu e o Encho, a gente estava discutindo sobre nosso interesse em produzir mais em 2014, estratégias para começar a criar mais jogos e discutir menos no boteco e começar a botar mais a mão na massa. Apesar de já ter alguns projetos, a gente queria fazer muito mais. E a gente decidiu fazer uma aposta entre, né, primeiro começou algo informal, só que é fazer mais jogo em 2014. E aí a gente começou a tentar jogar com essa ideia, assim, pilhar mais a ideia e criamos o Versus, que é uma plataforma, a gente usa uma plataforma chamada Patreon, que é uma plataforma, uma espécie de um mecenato 2.0, né, assim, uma espécie de financiamento virtual, onde a gente vai colocar esses projetos que a gente vai desenvolver todo mês. A ideia é que todo mês eu e o Encho a gente tem que criar pelo menos um jogo. E no final de 2014, quem tiver completado 12 jogos ou chegado mais perto disso é o vencedor da nossa disputa.
E é possível criar um jogo por mês?
Não sei.
A gente vai já tentar. Conseguiram fazer isso alguma vez?
Já. Esse cenário que tem surgido de, não só em Belo Horizonte, mas de game design em todo o Brasil e até fora dele, né? O Encho mesmo venceu o Game Chef Internacional com o jogo que ele criou em 15 dias. Então todo esse cenário, essa cena muito forte que tem surgido, trabalha com uma brincadeira que são esses concursos. Geralmente dura um mês, 2 semanas, você criar um jogo. Então, dá para fazer um jogo interessante, que tem uma pegada nova, inovadora, um protótipo, na verdade, em 15 dias e um mês. O que a gente não sabe é se a gente vai conseguir manter isso durante o ano inteiro, e essa é uma das partes da brincadeira, assim.
E você estava explicando que são jogos analógicos aí, são jogos de RPG, jogos narrativos, jogos de tabuleiro. Quais são as diferenças aí entre um RPG e um jogo de tabuleiro? O que são jogos narrativos?
Bom, essa pergunta que é mais complicada do que parece, porque e todos esses gêneros, um jogo de tabuleiro seria, por exemplo, um jogo clássico, um War, um jogo da vida, né? São jogos que acho que toda a família brasileira, após a década de 80,
Banco Imobiliário.
Existem, lógico, vários outros jogos, só que são jogos onde você não tem uma história sendo construída, você tem só a dinâmica do jogo em si, né? Você não tá contando, eu fui lá, eu casei, você não tá contando a história da sua esposa no jogo da vida quando ela entra no seu carrinho. A gente começa a injetar nessa mecânica, nessa dinâmica dos jogos tabuleiros, elementos narrativos, que a gente pega dos RPGs, jogos de interpretação de papéis. Então a gente começa a criar o que a gente chama de, e não falo só a gente em BH, né? Na verdade isso já é algo que tem surgido nos últimos 10 anos, enfim, lá fora também, mas jogos que mesclam, pegam elementos de jogos de carta, elementos de jogos de tabuleiro, elementos de jogos de RPG, de interpretação de papéis, e tentam criar jogos que não duram tanto tempo quanto o RPG. Você não precisa ficar jogando 30, 40 sessões de jogo, você pode sentar e jogar em uma tarde com início, meio e fim, e onde você constrói uma história que todo mundo conta coletivamente, mas ninguém sabe qual vai ser o final dela. E ela vai sendo moldada pelas regras. Então é basicamente isso que a gente faz, assim, jogos de contar histórias.
E você tava falando da plataforma Patreon aí como sistema de financiamento coletivo. Como é que ele funciona? O que que difere ele, por exemplo, de um crowdfunding, um catarse da vida? Como é que funciona?
Pois é, o Patreon também é uma novidade pra gente. Então a gente tá aprendendo como ele funciona agora. Ele é uma plataforma muito nova, surgiu no final do ano passado, e a ideia dele ele tem uma ideia muito próxima da proposta de um mecenato mesmo, né? Assim, de um patronato, onde você por exemplo, o criador, ele coloca a sua página no Patreon, ele cria seu perfil e ele fala, ó, eu desenvolvo, por exemplo, tirinhas tirinhas de quadrinhos, ou eu crio música, ou eu crio jogos, ou eu crio um videolog. E aí, o que acontece? Você coloca níveis de contribuição para os seus, para quem vai ser seu mecenas, né, ou para o público, onde ele pode colocar, por exemplo, $1 toda vez, recebe um e-mail toda vez que você produzir conteúdo. Então, ele é diferente do Catarse, né, ou de uma plataforma de crowdfunding como o Kickstarter, onde você tem uma meta, e ele é bastante binário, né, se eu alcançou a meta ou não alcançou a meta. O Patreon, ele é algo que ele é mensal, né, para potencializar que um criador que te interesse produza material constantemente. Então, por exemplo, no nosso caso, toda vez que a gente lançar um jogo no mês, né, que a nossa ideia é lançar 12 jogos por mês, toda vez que um jogo sair, as pessoas vão pagar pelo valor que elas estipularam no Patreon. Então, é uma pilha até para motivar os criadores a produzir mais conteúdo, né? Ele não tem aquela coisa, assim, mega de um Kickstarter, que você tem que alcançar 10 mil, 20 mil, 30 mil ou não consegue, mas toda vez que o autor produz, ele ganha ali o valor, que é a soma de quanto cada mecenas, né, cada patrono colocou ali, cada um põe $2, $3, $5, e no final ele embolsa tudo aquilo ali quando ele lança conteúdo.
E esse valor só é debitado, assim, debitado do doador e creditado para vocês, no caso de vocês publicarem um jogo no fim do mês.
Exatamente. Se a gente não conseguir produzir até o dia 31, que é a nossa meta, a gente não embolsa nada desse valor, assim. Então é até mais uma pilha pra gente conseguir. Foi legal que a gente achou uma plataforma que casava exatamente com o que a gente queria, que era incentivar que a gente sentasse e produzisse. Então a gente só vai conseguir colocar a mão na grana se a gente sentar e lançar os jogos mesmo.
Tá certo, agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com Rafael Rocha, que é game designer, integrante aí do Capital dos Jogos, o coletivo, e membro da editora Secular Games, que publica jogos de RPG, e um dos combatentes aí do projeto Versus. Rafael, os jogos, como é que esses jogos são publicados? Eles são publicados em forma de texto, PDF, tem, sei lá, um tabuleiro para a pessoa imprimir, como é que funciona?
Bom, a gente está falando de jogos que a gente não produziu. Então, mas o que eu imagino, até com base nos outros jogos que a gente já fez, outras experiências, todos os jogos que a gente produzir, mesmo para quem não for patrono, né, quem não tiver, quem está acompanhando o projeto, mas não colocou nenhuma contribuição lá, vai ter acesso gratuito a todos os jogos que a gente produzir. A nossa ideia, inicialmente, eu e Enche, a gente queria liberar os jogos de graça, porque a gente queria incentivar, inclusive, que as pessoas fizessem a mesma coisa. Então, a gente não está vendendo os jogos pelo Patreon. A gente está disponibilizando que as pessoas coloquem mais pilha na gente e que acessem meio que o backstage, assim. Então, a gente vai fazer hangouts mensais falando de como é que está indo nosso projeto, que problema que a gente teve, que referência que a gente está usando, que livro, que jogo que tem servido de modelo para determinar o projeto. Então, é isso que a gente está, entre aspas, vendendo. Mas os jogos em si serão disponibilizados todos em PDF, né, inicialmente, mas tem alguns níveis de contribuição do Patreon que esses sim serão vendas de produto. Então tem um dos níveis que o camarada recebe na casa dele uma versão limitada, experimental, numerada, que a gente vai fazer com umas impressões que a gente está testando, uns papéis, uns formatos estranhos. Então alguns serão impressos, se tiver tabuleiro vai também e tal, mas a grande maioria a gente vai liberar em PDF mesmo.
Você falou aí de jogos, livros, filmes, o que que desperta a criatividade aí para criar um jogo?
Eu acho que depende muito do tema que você está querendo passar, né? Assim, um dos grandes desafios, que acho que não é o único, mas acho que é um dos primeiros e dos maiores que todo designer tem de jogos, é pensar sobre o que é meu jogo. E como que eu vou fazer que esse monte de, às vezes, pessoas que eu nunca vi na vida, que vão pegar esse jogo lá no Amapá, ou vão pegar esse jogo lá no Rio de Janeiro, eu nunca vi essas pessoas, como é que elas vão ter essa experiência que eu quero criar? Como eles vão explorar esse tema, sendo que eu não vou estar lá para guiar eles pela mão? Então, eu, pessoalmente, quando eu escolho um tema, por exemplo, meu primeiro jogo provavelmente vai ser sobre clonagem e identidade. Então eu pego alguns filmes que discutem isso, pego alguns outros jogos de RPG ou de tabuleiro que eu acho que tem mecânicas interessantes sobre questão de identidade, dos personagens serem parecidos, mas terem pontos diferentes. Aí eu faço uma seleção, assim, de minhas influências para esse projeto e vou mergulhando nelas à medida que me interessa. Assim, à noite eu tô indo dormir, vou ver um pedaço aqui do Blade Runner aqui pra ver se me dá uma ideia. E você vai explorando, assim, mas é muito engraçado como essas inspirações aparecem às vezes do nada, assim, né? Essas referências, às vezes, num local totalmente inesperado, surge uma ideia, assim.
Rafael, no mundo dos jogos eletrônicos, assim, teve esse boom de jogos independentes, principalmente potencializado por plataformas de distribuição online, onde você não precisava mais da mídia física. Você acha que está acontecendo a mesma coisa aí com os jogos analógicos?
Sim, concordo. Eu acho que talvez não só potencializado por não precisar da mídia física, porque a gente ainda tem um problema de que às vezes, se a gente lança, por exemplo, um livro de RPG ou um board game, o comprador, ou ele compra da gente o produto completo, né, que seria impresso, ou ele tem que imprimir isso na casa dele. Então, nesse ponto, acho que a gente não ganhou tanto como a indústria, por exemplo, do videogame, que pode já pular essa fase de cartucho, de CD, e você já baixa o jogo e tem a experiência completa. Mas, para nós, o que eu acho que potencializa, tanto como potencializou a indústria de videogame, enfim, e de música, e toda essa indústria de produção de conteúdo, é a capacidade de você não precisar mais de uma editora. É até engraçado eu falar isso, porque eu tenho uma editora. Mas a gente não precisa mais disso, desse atravessador, né? Se você tem uma boa ideia, tem um camarada que tem um mínimo de habilidade com o vídeo, né? Assim, você consegue fazer uma planilha de Excel ali dos seus gastos, você consegue colocar isso, por exemplo, num catarse da vida, e se sua ideia for boa e você tiver lastro naquela comunidade, as pessoas te conhecerem, saberem que você é um cara que participa das discussões e que tem uma visão interessante, a chance de você ter seu projeto financiado antes mesmo dele sair do papel é enorme. Então é nisso que a gente ganha muito hoje, né? Assim, agora o Patreon surgiu, se eu não me engano, esse foi o primeiro projeto do Patreon de jogos feitos no Brasil. Assim, eu nunca tinha visto nenhum outro. E também pode ser uma plataforma super bacana. Então, assim, tem surgido formas do criador poder chegar direto, né? Já tem anos já que isso acontecido, mas agora as ferramentas estão muito, muito, muito mais interessantes, muito mais potentes, de você alcançar um público que, sem precisar de passar para uma editora, para uma gravadora, você chega direto no cara que está interessado na sua produção, e ele banca a sua produção. Então, isso é muito libertador, né, pro criador, eu acho.
Rafael, e para finalizar aí, para aquele ouvinte que está acostumado com o jogo eletrônico, de repente largou o Ori e os jogos de tabuleiro ali na infância, na adolescência, o que que tem de tão charmoso, assim, de tão interessante no jogo analógico?
Olha, eu acho que tem alguma coisa que pega, que é sentar com seus amigos em volta de uma mesa, tomando uma cerveja ou o que quer que seja, e jogar algo enquanto você está copresencialmente com eles. Eu acho que isso é a grande virada, assim, que os jogos analógicos têm, que acho que nenhuma outra plataforma nunca vai conseguir produzir. E o fato de você estar jogando, além de estar jogando às vezes com seus amigos, pessoas que você gosta de estar perto delas, jogar com outro ser humano na sua frente é muito diferente de jogar mesmo que com outro ser humano, mas pelo computador, ou enfim, é uma experiência muito interessante, assim, principalmente quando você está construindo uma história junto, né, que é a nossa pegada com os jogos narrativos, onde cada um vai acrescentando uma peça e quando alguém coloca um elemento na história, o outro tem que se virar e tentar construir em cima. Eu acho que talvez não seja uma experiência para todo mundo, né, nem tudo é para todos, assim, acho que tem várias coisas que eu também não curto, mas que é legal experimentar, assim, é um formato novo, é um tipo de jogo que tem menos de 10 anos, é uma mídia relativamente nova, e que pode surpreender.
Certo, Rafael, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com o projeto Versus, a gente vai acompanhando aí se vocês vão dar conta.
Ok, obrigadão.
Beleza, boa tarde.
Boa tarde, tchau.
Tchau. Bom, eu acabei de conversar com game designer, integrante do coletivo Capital dos Jogos, membro da editora Secular Games e um dos participantes aí do projeto Versus, o Rafael Rocha. Para mais informações sobre o projeto aí e para apoiar o Versus, visite o site patreon.com/versus. Patreon se escreve Patreon, patreon.com/versus aí. Eles se comprometem a tentar produzir um jogo por mês cada um. Então, dois jogos por mês aí, jogos de tabuleiro, jogos físicos, para você jogar com seus amigos aí no mesmo lugar, nada de internet não. São 3 horas e 47 minutos, a gente vai de canastra com motivo de chacota e na sequência tem matéria de Alessandra Dantas.